senador Diniz, que preside a sessão neste momento, quero cumprimentar, antes de iniciar meu pronunciamento, o pronunciamento feito agora pelo senador Pedro Simon. Um pronunciamento marcante e que procura destacar as ações da comissão que foi instituída pela presidência dessa casa, pelo presidente José Sarney, e que tem como tarefa propor ao Parlamento brasileiro um novo Código Penal. Penso, senador Simon, como Vossa Excelência, que nós precisamos avançar muito nesse segmento, principalmente nos quesitos que diz respeito aos crimes do colarinho branco. O combate à corrupção, eu costumo dizer, não deve ser ou não deva funcionar como bandeira política de quem quer que seja, mas deve ser, sim, uma preocupação presente e um orientador, um balizador nos atos, nas ações de todo ou de todas e todos os agentes públicos. E corrupção não precisamos... O combate à corrupção não nos cobra apenas o combate pontual, em ações pontuais, mas nos cobra medidas mais estruturantes que sirvam para diminuir, se não extirpar, este que é o grande mal da sociedade capitalista, é bom que se diga, mas pelo menos minimizar significativamente os seus efeitos. O senador Simon destacou a proposta que virá em breve para ser votado nessa casa, na Câmara, de criminalizar o enriquecimento ilícito. Precisamos, isso seria um avanço, não tenho dúvida nenhuma, significativo, muito importante, porque praticou algum tipo de crime a pessoa ou as pessoas que não tem qualquer explicação para o seu enriquecimento pessoal. E um outro ponto que penso precisamos também abordar é o recebimento desses recursos desviados. Não basta a punição criminal de quem praticou o ato de corrupção. É preciso que esta pessoa devolva centavo a centavo aquilo que não lhe pertence, mas sim pertence ao Estado e ao povo brasileiro. Então, senador Pedro Simon, acho que medidas importantes vêm sendo tomadas, vêm sendo adotadas. Eu somaria a essas medidas, a esses estudos, somaria a lei da transparência, porque a transparência, talvez, de todas as medidas, seja a mais eficaz. Porque a partir do momento em que o poder público é obrigado, em tempo real, prestar contas para a população, nós estaremos ou estamos, com essa medida, preparando, capacitando milhões de milhares de brasileiros para que eles próprios sejam os fiscais ou as fiscais da boa aplicação dos recursos públicos. Então, o Brasil adotar essa medida é algo fundamental. Não dá para descobrirmos que uma obra A ou B está sendo contratada por determinado valor pelo poder público no Diário Oficial, não. Isto feito tem que estar imediatamente disponibilizado nas redes de informação. A internet nos propicia isso e nós precisamos utilizá-la com grande competência. Nesse aspecto, o governo da presidenta Dilma vem dando passos largos muito importantes. Eu não falei ainda, senador Pedro Simon, em relação ao senador Demóstenes e ao seu possível, provável envolvimento com o grupo do senhor Carlos Cachoeira, mas quero dizer, como Vossa Excelência, eu lamento muito. Não diria, como disse Vossa Excelência, que para mim foi uma decepção. Eu costumo muito desconfiar de determinadas ações, de determinados atos. Não exatamente uma decepção, mas, sem dúvida nenhuma, é algo que escandaliza, não só o povo brasileiro, mas todos aqueles que aqui estão, pela prática que a imprensa divulga, que as escutas telefônicas revelaram à nação brasileira. Mas eu tenho confiança não só na Comissão Parlamentar de Inquérito, lá estou eu na Comissão Parlamentar de Inquérito, juntamente com parlamentares muito competentes, mas deposito uma confiança na serenidade, na maturidade de todos os senadores e senadoras que compõem o Conselho de Ética dessa Casa e que têm uma grande responsabilidade, não só perante o Senado Federal, mas perante o país, perante a nação brasileira. Então, eu deposito muita confiança e tenho certeza que o caso terá um desfecho, não só que a população espera, mas um desfecho que os dados, que todo levantamento feito até agora exige que tenha. Mas, senhor presidente, senador Diniz, eu, assim como fez a senadora Ana Amélia, quero dizer que nessa véspera de feriado, dia 30 de abril, uma segunda-feira, amanhã terça-feira, feriado em todo o país, feriado que eu considero e reputo dos mais importantes, porque relacionado que está com o trabalho, com atividade laboral e relações ainda conflituosas entre capital e trabalho no Brasil e grande parte do mundo, penso que vir a esse Senado e não falar a respeito do dia seria a mesma coisa que não chegar ao Senado, senador Diniz. Portanto, eu ocupo a tribuna nesse dia para homenagear todos os trabalhadores, as trabalhadoras do mundo e especialmente do Brasil. Homenagear as suas lutas e conquistas que serão lembradas principalmente no dia de amanhã. Porque o Dia do Trabalho, assim como o Dia da Mulher, o Dia do Jornalista, o Dia de Combate à Discriminação Racial, o Dia de Combate à Violência contra a Mulher, são dias que servem para que a população, todo o povo, possa refletir sobre problemáticas que têm que ser enfrentadas e que têm que ser atacadas. Então, a data do Dia do Trabalhador, o Dia Internacional do Trabalho, é comemorada, senhor presidente, em dezenas de países ao redor do mundo. Homenageia todos os trabalhadores e trabalhadoras. E é uma alusão, como aqui já foi dito, aos trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, que reivindicaram, no mês de maio de 1886, a diminuição da carga horária desumana de 13 para 8 horas diárias, além de reivindicarem melhores condições de trabalho. A mobilização contou com passeatas, com piquetes e muitas manifestações nos Estados Unidos. E a polícia repreendeu duramente todas as formas de manifestações. Por isso, muitos dos operários, trabalhadores e trabalhadoras também foram feridos, presos e muitos foram mortos por conta da represália aos protestos. A tragédia de Chicago, portanto, foi, infelizmente, o ápice sangrento de uma luta por melhores condições de trabalho e por uma jornada humana que vinha sendo feita na última metade do século XIX. Aqui no Brasil, o movimento de esquerda também levantou essas bandeiras. E a primeira celebração, ao 1º de maio, aconteceu graças ao Centro Socialista em Santos, no ano de 1895. Já na Constituinte de 1946, a bancada comunista e bancada do partido que eu pertenço, a bancada comunista formada à época por 15 deputados, um senador da República, Luiz Carlos Prestes, levantou bandeiras históricas relacionadas aos trabalhadores, como, por exemplo, a participação dos trabalhadores e trabalhadoras no lucro e na gestão das empresas. Algo que nós já alcançamos, mas que precisamos avançar ainda mais, porque a participação nos lucros dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente das grandes corporações, das grandes empresas, tem sido ainda algo simbólico. É preciso que cresça, que haja um crescimento progressivo para que o trabalhador possa ter um pouco melhor, ver uma remuneração um pouco melhor em relação ao trabalho que desenvolve no dia a dia. Outra reivindicação da nossa bancada.
Permita-me interromper só para anunciar a presença de um grupo de alunos da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, aqui no plenário. Então, a mesa aproveita para dar as boas-vindas aos estudantes de Harvard aqui no nosso Senado.
Pois não, recebam minhas congratulações também. Outra grande bandeira defendida por nossa bancada na Constituinte de 1946 foi a proibição do trabalho a menores de 14 anos e do trabalho noturno em indústrias insalubres a menores de 18 anos. A organização paritária da Justiça do Trabalho e sua extensão aos trabalhadores no campo também foi uma bandeira, uma forte bandeira levantada pelo nosso partido e que virou, posteriormente, lá naquela época ainda, um direito significativo. A ampla autonomia e liberdades sindicais defendemos também à época com muita força. A jornada máxima de trabalho de 8 horas diárias, a extensão da legislação trabalhista aos trabalhadores do campo e a concessão do direito de greve aos funcionários públicos foram algumas das medidas e das bandeiras levantadas àquela época. E algumas dessas ainda continuam hoje, nos dias atuais, na ordem do dia. E eu destaco a diminuição da jornada de trabalho para 40 horas semanais, porque homenagear os trabalhadores brasileiros, os trabalhadores do mundo, não basta apenas falar do que foram as suas bandeiras e as suas conquistas, mas é preciso registrar essas bandeiras, registrar essas conquistas e, ao mesmo tempo, apontar para as novas bandeiras que caminham rumo à construção de relações entre trabalho e capital mais humanas. Portanto, a redução da jornada de trabalho de 44 horas, senhor presidente, para 40 horas semanais, pensamos todos nós que promoveria, caso isso ocorresse, promoveria um avanço importante no combate ao desemprego no país. Segundo o DIEESE, existe hoje em torno de 3 milhões de trabalhadores desempregados em nosso país. E a redução da jornada de trabalho, caso efetivada, poderia abrir, e aqui eu repito, segundo estudos do próprio DIEESE, reduzindo-se a jornada de 44 para 40 horas semanais, poderíamos estar criando somente com essa medida em torno de 2 milhões e meio de novas vagas no mercado de trabalho formal de nosso país. A medida poderia ainda diminuir o número de horas extras, e hoje é significativo o número de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil que cumprem horas extras que chegam a ser desgastantes e que têm demonstrado ser extremamente danosa a todo esse conjunto de pessoas, de brasileiros e brasileiras. Os empregadores têm utilizado o expediente das férias coletivas, senhor presidente, o trabalho em tempo parcial, banco de horas ou trabalho aos domingos, aumentando a carga horária do empregado. Ou seja, além de criar novos empregos, poderíamos também diminuir, diminuir as horas extras que tão mal causa ao trabalhador e trabalhadora brasileira, que muitas vezes utilizam-se desse expediente para poder melhorar o seu nível de salário, o seu ganho mensal. A adoção das 40 horas também poderia contribuir, senhor presidente, para diminuir o número de doenças e o volume de casos de doenças laborais no Brasil, que tem aumentado de forma assustadora e, em grande parte, pela estafante jornada e elevada jornada de trabalho. Aliás, alguns dias nós também comemoramos o dia da segurança no trabalho, senhor presidente, além da criação da justiça do trabalho em nosso país, que tem sido a justiça do trabalho um elemento fundamental para a garantia efetiva dos direitos dos trabalhadores. Eu aqui me recordo que participei, junto com o diretor da ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, de um programa muito interessante organizado pela TV Senado. Um programa em que nós falamos da importância da Justiça do Trabalho, senador Simon, nesses 70 anos de existência. E chegamos a discutir lá, para muito além, a importância da própria CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, porque muitos dizem que é uma lei caquética, uma lei velha, e que teria que ser substituída, e alguns ousam dizer mais, que ela teria que acabar, porque não há mais necessidade de uma lei tipo a CLT nos momentos em que vivemos, e que deveríamos deixar tudo para que o próprio mercado resolvesse. Ora, se nós temos uma relação onde, de um lado, um elo extremamente forte e poderoso, e, de um outro lado, um elo extremamente fraco, sem poder algum, obviamente que nós temos que ter um conjunto de normas, um conjunto de regras, de dispositivos legais para que regule e garanta sempre o cumprimento do direito do mais fraco. Então, homenagear os trabalhadores é homenagear, no Brasil, os 70 anos da Justiça do Trabalho e homenagear essa lei tão importante conquistada pelos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Lembro que, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, nos deparamos na Câmara dos Deputados, e ainda bem que o projeto nem chegou a ser remetido para o Senado Federal, porque barramos lá, na Câmara dos Deputados, um projeto que é muito simples, simplório até, diria, de um único artigo, mas de um conteúdo fantástico, porque em um único artigo o projeto acabava com todo o conteúdo da consolidação das leis do trabalho. Era o artigo que dizia que o negociado prevaleceria ao legislado, ou seja, valorizando a negociação entre trabalhadores e empregados e retirando todos os direitos que a CLT lhes daria.